Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Na pregação passada, comentei que o crente é um soldado envolvido numa guerra espiritual. Vimos uma estratégia do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso comandante supremo, de não querer que nós nos deixemos vencer pelo mal ou do mal, devemos vencer a luta. Fiquei com essa ideia na cabeça no início da semana, pensando em explorar um pouco mais essa analogia, e nós devemos ficar muito atentos quando a Bíblia faz uma analogia das coisas espirituais com coisas terrenas, para pensar mais nas coisas terrenas e tirar lições da espiritual. Então, a mensagem foi desenvolvida em cima desta ideia. E a guerra não é tudo. E a guerra não é tudo. Somente conhecer as estratégias do comandante e estar no meio de uma guerra não significa que o soldado esteja lutando bem. Eu quero, de uma maneira panorâmica e bem resumida, verificar hoje algumas atitudes, algumas posturas que se espera de um bom soldado. Um bom soldado aqui na terra, aplicando para o bom soldado de Cristo na luta espiritual. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo nos ajude nesta tarefa de apresentar para os irmãos algumas ideias, visando uma maior capacidade de luta da nossa parte, uma maior preparação. Que essa mensagem seja útil a todos nós que estamos aqui, os crentes, e aqueles que ainda não têm tido o privilégio de assim poderem ser chamados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso supremo comandante, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Vou ler algumas passagens ao longo da exposição, mas eu quero primeiro lembrar que eu fiz uma lista, poderia ser muito maior, foi da minha cabeça, essa lista do que se espera de um bom soldado, e que achei que seria importante lembrar esses pontos para nós. Antes de tudo, entender que a guerra não é dele, do soldado, mas da autoridade que declarou aquela guerra. Se o soldado está na guerra, com certeza não foi ele que declarou aquele embate. Não foi ele. Foi o rei, foi o imperador, foi o presidente, foi o primeiro-ministro, foi o congresso, foi a autoridade constituída daquela nação a qual faz parte aquele soldado lá. Mas o soldadinho não foi consultado, de hipótese alguma, para saber o que ele achava daquela guerra. A guerra foi declarada e ele foi convocado, enviado e pronto. Dali em diante, cabe a ele apenas lutar estritamente dentro das ordens que ele recebeu e continua recebendo ao longo da guerra. Não adianta um soldado dizer lá na frente de batalha para o seu companheiro lá que ele não concorda com aquela guerra, que os motivos políticos que levaram lá o país dele a declarar aquela guerra, que ele não concorda, que os motivos apresentados pelas autoridades é tudo farsa, porque os motivos reais ele sabe que são outros. Não adianta. Não adianta ele reclamar que a estratégia está errada, a estratégia mesmo militar está errada, tá, do coronel, do general. Não adianta. Porque a estratégia está correta, mas a tática está errada. Pouco adianta. A guerra que você entrou, irmão, em Cristo, quando você se converteu, é de Cristo. É uma guerra de Deus, não é uma guerra sua. Na origem, ela foi uma guerra declarada muito antes de você nascer. E envolve valores, envolve realidades muito além da sua própria compreensão. É uma guerra de Deus. E você agora faz parte. E você tem a ver com isso. A sua vida está envolvida. E esta batalha envolve agora a sua própria pessoa. Sim, mas em última análise, é uma guerra de Cristo, não sua. E a estratégia básica para essa guerra está claramente ensinada na Bíblia, assim como as táticas para nós alcançarmos, cumprirmos a estratégia traçada. Nesse sentido, inclusive, nós podemos encarar a Bíblia como um autêntico manual militar, um manual de guerra, como é que você, como soldado de Cristo, deve proceder nesta luta. Não lhe compete analisar a essência dessas táticas para saber se você concorda com elas. É um crime gravíssimo um combatente desobedecer às ordens e seguir o seu próprio rumo e a sua própria maneira de lutar. E muito provavelmente é exatamente isso que você faz. Muitas vezes, seguir a sua própria maneira de lutar, desobedecendo as ordens traçadas pelo comandante. Antes que você rebata, eu vou dar 3 exemplos para você ver como você faz isto, muitas vezes. Cristo quer que você não se vingue do mal. Romanos capítulo 12, vimos na mensagem passada, não precisa nem abrir. Versículo 17, versículo 21. E que nós paguemos o mal com o bem. Muito bem. É ordem do comandante. É estratégia de luta. Cada vez que você se vinga de alguém, por menor vingança que seja essa, uma trancada no trânsito, mas isso é uma vingança. Cada vez que você se vinga de alguém, de uma maneira pequena ou de uma maneira muito grande, você está desobedecendo a ordem de Cristo. E você está seguindo a sua maneira de lutar. Cristo quer que você fuja das tentações do pecado. É uma tática de guerra. Os que já conversaram comigo no gabinete já viram, certamente, eu puxar 2 Timóteo capítulo 2, eu quero que vocês cheguem lá. Há uma sequência de palavras ali, de verbos, de atitudes. Impressionante, dando um rumo claro para o soldado agir na hora das tentações, que é luta pura. Tentação é luta pura. 2 Timóteo capítulo 2, eu não vou explicar nenhum desses versículos, vou correr. Mas só juntando, olha aqui, o 14. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras e tal. Olha o verbo, evitem, para evitar. Vamos para o 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. No mesmo verbo, evitar. Vá para o meio do versículo 19. Aparte-se da injustiça. Então já temos, evita, aparte-se do que não é bom, do que não presta. Versículo 22, foge, outro sim, das paixões da mocidade. Versículo 23, repele as questões insensatas e absurdas. E no capítulo 3, ainda no versículo 4, ainda lá no finzinho tem, foge também desses. Irmãos, evita, aparte-se. Foge, repele e foge. Isso é tática clara de guerra. Cada vez que você não foge de uma tentação ou de uma situação de cometer alguma impiedade ou algum ato iníquo e que você fica por ali rodeando e se expondo ao perigo, você está deixando de lutar conforme foi ordenado. Quando um batalhão é ordenado a bater em retirada, não adianta o soldado dizer, eu não concordo com esse comandante aí, eu não sou covarde, eu vou enfrentar e vai lá. E se ele não morrer, que é muito provável, se ele não morrer, ele vai ser julgado por um tribunal militar. Porque foi mandado bater em retirada. E ele tinha naquele momento que fazer exatamente isso. Não interessa o que ele pensava, bata em retirada. E quando Cristo manda que você bata em retirada com relação ao pecado, com relação à tentação, com relação à malícia que você sabe que vai encontrar, ou pelo menos já está claro que está envolvido com ele, você não corre, não foge, não evita, não repele, você está fazendo exatamente o que o soldadinho fez lá. recebeu uma ordem: retira-te da batalha. E ele fez o contrário, enfrentou. Estão vendo por que eu estou dizendo que muitos de nós fazemos constantemente isso? Lutamos de uma maneira errada, furando as táticas claramente, eu ia dizer ensinadas, mas não vou não, é impostas pelo nosso comandante. Mais um exemplo. Cristo quer que você seja humilde e peça perdão quando ofender alguém. Confessar os vossos pecados uns aos outros, está lá em Tiago 5,16. Cada vez que você não faz isso, alegando que é humilhante pedir perdão, ainda mais se for para um subordinado seu, ou um filho seu, você pedir perdão e vai tirar sua autoridade e começa a inventar desculpas, você está desobedecendo o comandante. Porque o comandante disse: se humilhe quando você errar e peça perdão, sim. Nunca esqueça, passando para o segundo ponto, mas nunca esqueça que a guerra que você está envolvido não é sua, é uma guerra de Cristo. Lute conforme as estratégias que ele traçou e cumpra exatamente o papel que ele tem para você. Segunda postura que se espera de um bom soldado: ser fiel ao comandante. Eu quero falar aqui, além do aspecto puramente de obediência restrita às ordens, irrestrita às ordens, conforme já coloquei até aqui, mas, indo um pouco adiante disto, espera-se de um bom soldado uma fidelidade pessoal ao seu comandante. Pessoal. Todo grupamento deve ter soldados insatisfeitos ou rebeldes, ou sinceramente decepcionados com seu comando, e que gostam de falar mal, de criticar o comandante. Cabe a um bom militar contrabalançar essa tendência que pode facilmente levar ao motim? Cabe a um bom soldado falar bem do seu comandante aos colegas, mostrar os pontos positivos dele, mostrar outros ângulos diferentes do que eles estão vendo, pedir um voto de confiança, lembrar a importância de respeitar o comandante e coisas desse tipo. Na aplicação que eu vou fazer aqui, graças a Deus, nós temos o melhor comandante que podemos imaginar e não precisamos nos preocupar em desculpar defeitos dele, porque ele simplesmente não tem defeitos. Cristo não tem defeitos. E nem precisamos nos dar ao trabalho de procurar virtudes para exaltar nele e recomendá-lo aos nossos colegas decepcionados, porque ele esbanja virtudes. É muito fácil encontrar virtudes no nosso comandante, é só o que ele tem. Mas por incrível que pareça, mesmo com um comandante desses, aqui e acolá ainda aparece um soldado insatisfeito com ele. Se não revoltado, que é mais raro, mas tem. Mas desanimado, confuso, sem compreendê-lo bem, questionando se de fato vale a pena segui-lo com tanta dedicação, com tanto esforço. Em momentos assim, irmão ou irmã, ou melhor dizendo, colega soldado, companheiro de armas, o melhor que você pode fazer é exaltar o comandante para o seu companheiro desanimado. Lembrar as excelências da pessoa de Cristo para ele. Não há coisa melhor a fazer. E ler passagens que falam e exaltam esse comandante. Imagina a minha dificuldade de escolher 3, 4 passagens que exaltam a Cristo na Bíblia. Mas eu tirei. Eu quero a Colossenses com vocês. É tão bom exaltar a Cristo. Colossenses 1, 15 e 16. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Esse é o nosso comandante. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Lembra a glória de Cristo. Agora, indo para a página seguinte, capítulo 2, versículo 9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nosso comandante é homem e Deus, ele é pleno de glória, de poder. 1 Pedro capítulo 2, versículo 3, mostra um outro aspecto desse comandante. 1 Pedro 2 e 3 diz assim: se é que, às vezes, podemos dizer assim, considerando que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Olha, Cristo é bom. Cristo é bom. Você não está entendendo bem, está meio tristonho aí, mas o comandante é muito bom. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Olha, companheiro de arma aí, desanimado, o Senhor da batalha, ele é fiel. Ele é bom, ele é poderoso, ele é glorioso. Mesmo que você próprio não entenda todos os pontos que estão perturbando o seu companheiro de lutas, fale bem do comandante. Como pastor, eu tenho enfrentado, que era de se esperar, situações em que um certo irmão ou irmã tem muitos problemas e vai conversar comigo e mostra como tem agido e reagido de maneira perfeita como crente. Enquanto o relato vai chegando aos meus ouvidos, eu esperando dizer, aí tudo melhorou, esse pastor aí piorou. Aí eu fiz assim, 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 eu pensando, que irmão fiel. Pastor, piorou. Aconteceu isso, e digo, não é possível, aconteceu assim, assim. Chega um momento que eu não sei o que dizer. E me limito a dizer assim, olha, eu não sei. Porque Cristo está permitindo acontecer tudo isso com você. Uma coisa por cima da outra. Sua reação, eu não posso dizer nada de ruim, pelo contrário, só posso me alegar com o que você está fazendo. A reação está excelente. Mas eu sei o seguinte, meu irmãozinho ou minha irmãzinha, ele é bom. E ele não erra. E ele é cheio de compaixão. E de uma maneira que eu não sei explicar. Isso é para o seu bem. Confie nele. Ele é fiel. E pronto. E pronto. Aí está. Não vou saber explicar cada detalhe dos planos dele para você. E olha, não precisa ser pastor para passar por essa experiência de ver irmãos ao redor, colegas soldados desanimados, alguns até desfalecidos de tanta tristeza. Não é preciso ser pastor. Todos vocês devem ter enfrentado ou convivido com irmãos assim. Pois reaja desta forma. Exalte o comandante para essas pessoas. Seja fiel ao comandante. Pessoalmente, mesmo que você próprio, repito, não entenda tudo o que está acontecendo. E cuidado, cuidado, porque eu preciso fazer um alerta, para que o diabo não se aproveite e faça com que você também comece a questionar as coisas que o outro está questionando. Muito cuidado, porque um soldado que está enfraquecido, está frágil, ele carrega esse perigo. Então tenha cuidado, ore a Deus, peça por poder espiritual, para que você possa fortificar aquele irmão falando bem no comandante, sem que você mesmo compreenda tudo, mas não desfaleça, não fique os dois agora desanimados. E talvez você mesmo já experimentou sozinho algumas decepções e tristezas com o nosso Supremo General. Reaja, meu irmão, ou minha irmã. Reaja contra isto, sendo fiel a ele. Mesmo que não compreenda, peça a ele ajuda. Peça alguém ao seu redor que tem intimidade com ele, que está bem na vida cristã. Peça ajuda, me ajuda, me dá força. Fala para os meus ouvidos do nosso comandante que eu estou precisando desse tipo de reforço. Vá para as escrituras e se encha, beba das passagens belíssimas que falam sobre Cristo. E com certeza você vai ser reanimado. Mas seja como for, em qualquer situação, Segunda atitude que se espera de um bom soldado, seja pessoalmente fiel ao comandante. Terceira, ter disciplina. Todos nós sabemos que a disciplina é um dos pontos mais sensíveis, mais importantes do serviço militar. Os horários, a farda, o jeito de manter um detalhe na conduta, o conhecimento das responsabilidades que eles estão sobre os ombros, tudo deve ser seguido absolutamente à risca no serviço militar. Ainda mais numa guerra, que é o serviço militar na prática, quando a vida de todos estão por um fio. A diferença entre um crente disciplinado e outro não disciplinado é enorme e salta aos olhos. Dando um exemplo só. Todo mundo sabe que o nosso comandante quer que nós falemos dele para as pessoas. Evangelizar. O pastor Kelson acabou de falar da importância de evangelizar aqui. Um soldado faz isso de maneira séria. Ele é encabulado, ele é meio sem jeito, mas não importa. Foi ordenado a ele fazer isto. Então ele decora alguns versículos, ele treina na frente do espelho, como é que vai puxar conversa com alguém, ou com aquela pessoa que ele já está em mente conversar, e ele vai falando de Cristo, e encara isto como uma responsabilidade que ele pesa nos ombros. Isso é disciplina. Outro mal se lembra de falar de Cristo. Enche-se de desculpas, de toda ordem, tempo, timidez, não sabe ler direito, todo tipo de desculpas. Aqui por lá, se surgir uma oportunidade muito boa, até que ele pode, talvez, se dispor a falar um pouco. Mas tudo ao sabor das circunstâncias, sem planejamento, sem disciplina. Vai levando. Em termos de serviço na igreja, só quem faz parte da direção de uma igreja consegue avaliar a diferença entre um crente disciplinado e outro não. Um tem noção do trabalho em equipe, respeita os companheiros, chega pontualmente nas reuniões, nos ensaios, nas apresentações. O outro pouco se preocupa se deixou 5 irmãos, 10, 15 esperando por ele meia hora, ou tiveram que fazer reunião sem ele. Um ensina, escola dominical, grupo satélite, seja onde for, mas ele recebeu a responsabilidade de ensinar, e ele estuda a matéria e vai até o limite da competência, da inteligência, da condição dele, para dar a melhor aula que ele pode. O outro mal estuda, lê aqui e acolá, e fica a aula inteira dizendo o óbvio. Um avisa com a maior antecedência possível quando não vai poder ir ao seu serviço que está escalado. Avisa com antecedência, se preocupa com a ordem no batalhão. O outro avisa em cima da hora, quando avisa. E muitos não dão a menor satisfação e deixam os responsáveis pelos devidos departamentos desesperados, sem saber o que fazer, com crianças, com jovens, com adultos, esperando uma classe, que não chega o aluno. E é longa a lista que eu poderia dizer. São 3 simples exemplos. Como é gostoso trabalhar com um soldado disciplinado, soldado de Cristo. E como é difícil trabalhar com um soldado que vai levando e não está muito preocupado com a disciplina. Veja o que Deus disse sobre quem faz a obra dele mal feita. Jeremias 48, versículo 10. Jeremias 48, 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. É um princípio, não é um versículo que fala do trabalho numa igreja. Obviamente é outro contexto, outra situação. Mas o princípio, como é que Deus encara alguém que faz a obra dele de maneira relapsa e indisciplinada? Vejam a seriedade com que o nosso irmão Paulo, apóstolo, 2 Timóteo 4:7, encarava o ministério dele. 2 Timóteo 4:7. Que resumo de vida, que resumo de ministério, e que ministério, que dificuldade este homem enfrentou. Porque essa frase dita por alguém que enfrentou uma vida macia, tranquila, tem valor, porque foi para Cristo. Mas imagine quando se trata de uma vida daquela como Paulo. Combati o bom combate. Olha a palavra, combate, guerra, luta, não estão falando disso? Combati o bom combate, guerrei a boa guerra, completei a carreira, guardei a fé. Algumas páginas antes, em 1 Timóteo 6:12, ele mostra que espera isso dos irmãos, no caso de Timóteo em particular, mas obviamente de todos os que são crentes. Ele guardou a fé, completou a carreira e guerreou uma boa guerra. Aí diz para Timóteo, a mesma frase, Timóteo, combate o bom combate da fé. Luta, Timóteo! Leva a sério esta missão. Poderia falar muito sobre disciplina no comportamento pessoal de cada um, mas não vou, quero passar por 4 pontos. Basta dizer que, sem disciplina, irmãos, sem decisões da sua parte, sem força de vontade, dificilmente você vai manter o domínio sobre a sua carne, as suas tentações, suas dificuldades. Dificilmente. Paulo tinha essa disciplina pessoal, não apenas olhando agora para o trabalho, para o serviço cristão, mas agora uma disciplina na atitude interna dele, na luta espiritual dele, que faz parte da luta externa, que faz parte da luta de Cristo de uma maneira maior. A sua luta interna é a luta de Cristo maior, faz parte dela. Como uma batalha localizada, faz parte da guerra inteira. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Que frase. 1 Coríntios 9:27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Isso é disciplina militar. Quarto item que se espera de um bom soldado. O penúltimo que eu vou tratar hoje. Ser disposto, pronto a fazer um trabalho extra. Falamos da disciplina, que é a obrigação de fazer a responsabilidade específica que está sobre aquele soldado. Mas o bom soldado, ele vai além. Se ele vê que há uma necessidade, naquele momento, numa situação crítica ou delicada, em que ele pode fazer um trabalho que não é nem a área dele, ele se prontifica diante do seu superior e diz, posso fazer essa tarefa? Cabe ao comandante dizer, vai. Uma tarefa que nem é dele, mas do soldado, mas ele se prontifica. Esse tipo de soldado de Cristo é um pouco raro. Mas quando existe, como eles são úteis na guerra. Como é espetacular contar com o irmão que se oferece para um trabalho extra, além das obrigações que ele assumiu diante da igreja. E ele faz isso sorrindo, ele faz alegre, ele faz espontaneamente. É gostoso demais. Além de ajudar outros, ele está agradando ao comandante. Cristo mandou, através de Paulo, levar as cargas uns dos outros. Não vou abrir, está em Gálatas 6:2. O bom soldado se prontifica quando ele está em condições, quando ele vê que pode ajudar, mesmo que seja algo extra. Fica aí o desafio, né? Desafio. E obviamente, acho que não preciso nem advertir ou exortar, não fazer o contrário. Não fazer nem a sua responsabilidade e não contando duas vezes, até botar o peso em cima de um, o peso em cima do outro, e se livrando daquilo que ele assumiu, a responsabilidade diante da igreja, por um motivo de comodismo, simplesmente, ou de preguiça, ou de relaxamento, ou coisa que o valha. Cansaço é outra história, e motivos válidos, mudanças de estratégia no próprio papel que está desempenhando, isso é um assunto completamente diferente. Estou falando de comodismo, estou falando de puro relaxamento e gostar de empurrar para os outros as próprias tarefas. Cuidado, não seja assim. Quinto e último que eu vou lhe dar hoje. Não contagiar a tropa com medo ou desânimo. Ficou famoso o episódio na Segunda Guerra Mundial em que o general americano George Patton foi visitar no hospital os feridos e os que estavam lá recolhidos. E tinha um soldado lá que ele não estava ferido, mas ele estava em pânico, absolutamente sem condições de lutar, apavorado e travado com um pânico excessivo. E a reação do grande general foi esbofeteá-lo. E a imprensa soube. E deu nos jornais. E Patton foi chamado pelo seu superior. E ele já era um grande comandante com uma grande estabilidade na Europa. As forças aliadas. Foi duramente repreendido pelos seus soldados e obrigado a pedir desculpas ao soldado. A parte do exagero e sem obviamente querer justificar aquela agressão. Mas na realidade o general sabia o perigo da tropa ser contaminada com o medo, com o pânico. É difícil um filme de guerra em que não se ouve a frase, a moral das tropas. Uma das primeiras coisas que um comandante vai examinar o local e falar lá com o general encarregado daquela batalha ali, como está a moral das tropas. Talvez descendo do helicóptero ali, ele já vai perguntando como é que está a moral das tropas. Eles sabem o valor de um batalhão com a moral alta e o perigo de soldados medrosos, intimidados. Você sabia que a lei de Moisés proíbe o medroso de ir à guerra? Deuteronômio, capítulo 20, versículo 8. Se não sabia, leia mais o Velho Testamento, porque está cheio de passagens assim, muito interessantes, muito práticas. Está lá com todas as letras. Deuteronômio 20, versículo 8. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo, qual homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Uma das passagens muito conhecidas do Velho Testamento são as palavras de Deus a Josué, capítulo 1. Eu quero ler com vocês, dentro desse contexto de medo e um desânimo causado por medo, Josué 1, versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este teu povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que seu juramento prometia dar a seus pais. Olha a palavra aí. Corajoso. Versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem servido por onde quer que, bem sucedido por onde quer que andares. Não acabou não. Versículo 9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Terceira vez. Não acabou não. Não temas. Quarta vez. Nem te espantes. Quinta vez. Que Deus, em poucas frases, anima o seu servo. Não tenha medo. Dispõe-te, como tem lá no começo da passagem que eu li. Dispõe-te. Imagine o líder número 1, de Israel, depois que Moisés morreu, e que ia liderar o povo na entrada da terra prometida. Imagine Josué, medroso, com medo, em pânico, imobilizado, com medo de reações dos inimigos, o que ia acontecer? O Espírito Santo é o autor que fez o Velho Testamento e é o mesmo autor que fez o Novo Testamento. Pois está lá no Novo Testamento a mesma estratégia militar, só que agora em termos não mais militares, mas em termos espirituais. Não deve ter sido por acaso que Paulo deu tanta injeção de ânimo aos irmãos. Já notou? Efésios 6, 13 e 14. Efésios 6, 13 e 14. Eu quero dar atenção aqui para o finalzinho do 13, que eu vou tratar mais detalhado nessa passagem depois. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. 14. Estai, pois, firmes. Só queria até aí. O ânimo que Paulo procura transmitir. Fique inabalável. Não vacile. Seja firme. Mais algumas páginas. Filipenses 1, 27 e 28. Filipenses 1, 27 e 28. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouço no tocante a vós outros, que estáis firmes. Irmãos, aqui parece um general falando na frente do seu batalhão, na hora de entrar numa batalha. A linguagem é impressionante. Firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando, olha as expressões, juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente perdição, é para vós outros salvação, e isto da parte de Deus. Uma linguagem quase militar. Não se intimidem com os inimigos. Lutem, combatam juntos, sem medo, firmes. O apóstolo João também anima os seus leitores. 1 João capítulo 4, versículo 4. Olha o ânimo. Filhinhos, vós sois de Deus. 1 João 4 e 4. E tendes vencido os falsos profetas. Olha os termos. Vencido. Só há vitória quando há luta, é óbvio. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ânimo. Teve uma passagem aqui que Paulo foi duro com Timóteo. Eu não sei bem os bastidores, nós não sabemos. Mas, segundo Timóteo 1, 6 e 7, ele chamou Timóteo, ele chamou sem chamar, de covarde. Aliás, Paulo alerta muito Timóteo contra essas atitudes. Por que Paulo fez isso com Timóteo? Porque Deus, segundo Timóteo 1 e 7, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Aliás, o 6, eu queria ter lido o 6 antes. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Vamos, Timóteo! Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, Timóteo. Vamos! Eu não sei, provavelmente Timóteo andou se mostrando acovardado, com medo. Por que Paulo falou tanto assim para Timóteo, não só na passagem, não, mas nessa, mas em outras? O mestre dele, Paulo, quis dissipar isto, não Timóteo, e o animava. Timóteo era um líder ativo. na disseminação do Evangelho, ajudante de Paulo, se esse medo passasse para os outros. Irmão soldado, Cristo não quer lhe ver desanimado no sentido de amedrontado, acovardado. Se você é um bom soldado, não contamine, não contagie o grupamento, a igreja, com frieza, ou desânimo, ou timidez, ou com medo. Procure examinar se às vezes você não faz alguma atividade para Cristo por medo. Medo de falar o Evangelho, medo de dar aquela classe, medo de ensinar aquela aula que lhe convidaram, medo de pregar quando o pastor convida, medo de desempenhar um serviço qualquer, medo de ser discriminado na escola, por isso não diz que é crente, medo de ser discriminado no trabalho, medo, covardia. Provavelmente este fator é muito mais presente em nossas vidas do que nós imaginamos. Medo. Ficar no nosso conforto, na situação tranquila, mantendo os amigos que temos hoje e a boa amizade com os colegas, chefes e etc. Está tudo muito bem assim. E a batalha rolando. E a guerra continuando duramente. E você é um soldado acovardado, que não está na linha de frente. E Cristo querendo que você vá, e você com medo. Se você tem algum problema assim, peça socorro ao comandante. Paulo disse, ele não tem nos dado o espírito de covardia, mas de poder. Poder. Peça aos irmãos que orem por você. E logo que você se recuperar, que você vai se recuperar, se pedir ajuda ao comandante, se você buscar ajuda nos irmãos, na igreja, e buscar ajuda nesse medo, você vai voltar à ativa, ou pelo menos entrar na ativa, animando seus companheiros e passando coragem e ousadia a outros na batalha. Basta ler um pouco sobre guerras ao longo dessa história do mundo. E você vai ler lá nos anais, combatentes feridos, que quase brigavam com os médicos para lhe darem alta, para voltar para o combate, porque os amigos estavam morrendo, os compatriotas, e ele ali só com a perninha esmagada, deixa eu ir mancando. Existem histórias assim. Soldados que queriam voltar sem condições, os médicos segurando. E ele querendo ir, houve caso de gente que fugiu para poder lutar. Isso é compromisso com a causa, compromisso com o comandante supremo. Seja um desses, lute. Com medo ou sem medo, lute. Na guerra de Deus contra o mal e seja vitorioso. Eu quero na próxima pregação tratar de mais um ponto, que será o último da minha lista, do que se espera de um bom soldado. Tem aqueles que nem soldados são, não estão no regimento. Os que ainda resistem, abaixarem as cabeças e os corações ao Supremo Comandante, o Senhor Jesus Cristo. Os que somos soldados é porque um dia nós cremos nele pela fé e aceitamos o controle total dele nas nossas vidas. Se existe alguém aqui que ainda não é soldado de Cristo, está bom de ser. E a vida não tem sentido se não for envolvida nessa grande guerra, uma guerra espetacular, para a qual nós fomos chamados e que nós já sabemos o resultado, vitória. Mas que muitas batalhas têm nos percalços dos caminhos que precisamos enfrentar. Amigo, sinta-se não desanimado, mas no contrário, animado a entrar nesta guerra Porque, do contrário, se você não é soldado de Cristo, querendo ou não, você acaba sendo soldado do diabo. Querendo ou não, repito, consciente ou não, militante ou não tanto, mas você vai perder essa guerra. Os inimigos de Deus irão para o inferno. Todos eles, sem exceção. Começando com o inimigo número um, o próprio Satanás. Quem não é por mim, é o quê? Contra mim. Quem não é soldado meu, é soldado do inimigo. Quem não está na minha guerra, ao meu lado, está do outro lado. Junte-se aos exércitos de Cristo. Arrependa-se dos seus pecados. Seja humilde. Peça ajuda. Peça perdão. E se entregue a Cristo. E você vai ver que maravilha de batalha. Mesmo com as feridas, mesmo com as quedas, mesmo com derrotas nas nossas vidas aqui e acolá, mas temos o poder à nossa disposição para levantar e enfrentar, e as vitórias serão muito maiores do que as derrotas em batalhas, e a guerra final já está ganha pelo nosso comandante supremo, o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta palavra, obrigado por este privilégio de poder falar de Cristo, da guerra de Cristo, e por estarmos envolvidos nela. Que o teu Espírito Santo toque nos corações dos soldados aqui, para que se tornem melhores soldados, mais dispostos, mais disciplinados, que não resistam às tuas ordens. Entendo que a guerra não é deles, basicamente, mas de ti, de Cristo. Não contagiem o acampamento com medo, com covardia. Que sejamos melhores soldados cada vez mais. E aqueles que não são ainda, tem misericórdia deles. Coloca-os em condições de entrar no serviço de Cristo, imediatamente entrar nesta guerra, uma guerra que já está ganha, e uma guerra da qual é uma honra participar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso supremo comandante, nós te pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.